ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2017. Fala de resistência. Segundo dia do Festival de Verão da UFMG, tem palestra com a escritora Conceição Evaristo sobre as vozes das mulheres negras. Sabatina formal. Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, é questionado por senadores da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Carnaval maior, estrutura maior. Na reportagem de hoje da série Carnaval de BH, para onde o bloco vai, como o crescimento da festa na capital aumentou a demanda por infraestrutura. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval.
Quanto maior o carnaval, maior a demanda por infraestrutura. Depois de assistir ao crescimento vertiginoso do número de foliões nas ruas, Belo Horizonte passou a se preocupar com questões práticas durante a festa. Banheiros, interdição de ruas, recolhimento do lixo, tudo para que a folia ocorra da melhor forma possível. Na reportagem de hoje da série Carnaval de BH, para que lado o bloco vai? Vamos conferir como a cidade discute a organização e infraestrutura da maior festa da história da capital, que deve atrair 2 milhões e 400 mil pessoas. A produção é de Rafaela Brita.
Carnaval de BH. Que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha!
Oh, 2017 será o maior carnaval da história de Belo Horizonte, com 2 milhões e 400 mil pessoas, 20% a mais que no ano passado e 60% a mais que em 2015. Em 2011, quando a festa voltava a renascer, a região central e Santa Teresa se tornaram marcas da resistência à gestão do prefeito Márcio Lacerda, acusado de embarreirar a ocupação do espaço público da cidade. Mas o que era uma manifestação espontânea para poucas pessoas se tornou uma festa gigante em 2012, gerando problemas como lixo, xixi nas ruas e até conflito com a polícia devido à interdição de ruas. Foi naquele ano que os blocos tiveram uma primeira conversa com a prefeitura, demandando esquema de segurança, banheiro e operações de trânsito. Os blocos que evitavam a interferência do poder público abriram diálogo para equipar a festa, embora temessem a mercantilização da folia. Agora, a nova gestão da prefeitura promete dar apoio à infraestrutura, mas sem abrir mão das características do carnaval da cidade. Para o presidente da Belotour, Aloysio Ermalabi, os avanços na infraestrutura deste ano vão servir de parâmetro para os próximos carnavais. Ele também defende maior participação do investimento privado.
A gente vem conversando com os blocos, alguns encontros que ocorrerão estão sendo comemorados, eles não são encontros de conflito não. O pensamento é só essa questão de pensar o carnaval não só em 2017, mas a gente está projetando ele aí até minimamente 2020, pensando nesse crescimento e nesse formato. E para a gente é um exercício muito grande poder potencializar toda essa estrutura, toda essa organização para agora, para esse crescimento, mas também fazer um grande diagnóstico de que carnaval é esse para que a gente possa projetar.
Uma novidade desenvolvida pela Belotour para o evento foi o georreferenciamento. Iniciativa foi feita em parceria com a Prodabel, empresa de informática e informação da Prefeitura, e estará disponível apenas para os órgãos que integram a Comissão do Carnaval. Em apenas um clique no mapa de BH, os agentes poderão saber onde estará cada bloco, expectativa de público, postos de saúde próximos, acessar as câmeras do Olho Vivo e outras informações de serviço. Para Glauco Carvalho, gerente de operações da Belotour, a gestão desse carnaval tem sido montada para que a vida normal e a vida de carnaval funcionem bem durante o feriado.
Todo o nosso esforço é para confluir o carnaval com a vida normal da cidade. Então a gente quer que tenha folia, mas que o trabalhador também consiga chegar na sua casa, consiga chegar no seu trabalho, que a área hospitalar seja preservada, que bares e restaurantes abram as suas portas. Então é isso que a gente quer ganhar com o desenvolvimento dessa ferramenta de TI.
Uma das principais críticas à festa na cidade foi a falta de banheiros. Até então, quem cuidava disso era a prefeitura, com dinheiro público. Com um investimento privado de 2 milhões e meio, dinheiro para isso vem da Ambev. 10 mil banheiros serão disponibilizados, 2 mil a mais que no ano passado. A SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, já traçou um plano para esse carnaval. Principais regionais atendidas serão a Centro-Sul, a Pampulha e a Leste. A SLU também tem feito contato com os blocos para reforçar a importância da limpeza. No ano passado, foram recolhidas 379 toneladas de resíduos e mais de 2.300 bocas de lobo desobstruídas e limpas. Este ano, cerca de 1.500 garis estarão nas ruas em diferentes horários, atendendo a cidade durante 24 horas. Além disso, 550 containers, aquelas lixeiras grandes, serão montadas para a festa. Segundo Andrea Frois, diretora de operações da SLU, é preciso uma parceria com a sociedade para garantir um carnaval ainda mais limpo.
O que a gente pede é que as pessoas tenham um pouco de cuidado com os resíduos que elas geram. Além dos lixeiros que a gente já tem na cidade, a gente está pedindo que as pessoas joguem, usem esses contenedores. Então, que evite jogar lixo na rua, né? Evite deixar seu recipiente de bebida, né, jogado ou em cima das lixeiras. Então, de ter esse cuidado aí, porque se cada um cuidar do seu resíduo, né, a gente vai ter um carnaval bem mais feliz.
Os caminhos dos blocos também são motivo de preocupação. Com centenas de milhares de pessoas nas ruas, a BH Trans promete colaborar neste ano com um esquema de fechamento de vias. 20 ônibus patrocinados vão circular gratuitamente pelos principais blocos. Linhas de ônibus e metrô também sofrerão alterações, como explica Deuswit Matos, diretora de operações da BH Trans.
Nós estamos trabalhando em três eixos, basicamente, que é a questão de você fixar os itinerários na área central para melhorar a comunicação e o conforto dos usuários. Aí todos os dias de carnaval a rede vai funcionar com o mesmo itinerário. A questão do reforço da oferta de transporte coletivo e a questão de extensão, ampliação do horário de funcionamento do sistema, mas independente da linha estar ligada ao bloco, todo o sistema de transporte terá um reforço durante os dias de carnaval. A frota ela vai ser dimensionada de acordo com a necessidade de cada linha.
Se o patrocínio da cervejaria Ambev por meio da Skol possibilita serviços como ônibus e banheiros, por outro, é alvo de críticas por parte dos blocos. Eles reclamam do monopólio da empresa sobre a venda de bebidas, além de utilizar uma festa espontânea para fazer propaganda da marca. Os 9.400 ambulantes cadastrados pela prefeitura só poderão vender bebidas do catálogo da Ambev. Até mesmo a catuaba, jovem tradição do carnaval, foi proibida, mas após protesto dos foliões será vendida normalmente nas ruas. E o carnaval de BH não é feito apenas de grandes blocos, como Baianas Ousadas, Alcova Libertina e Então Brilha. Para possibilitar que pequenas agremiações também levem seu som para os foliões, a Belotour abriu edital de patrocínio com valores entre 3 e 10 mil reais. O historiador e músico Guto Borges, integrante de vários bloquinhos de rua e criador do Mama na Vaca, acredita que o valor é suficiente para o investimento em sonorização e contratações. Guto afirma que, para além da preocupação com a estrutura, é importante garantir a proteção histórica e cultural da cidade de Belo Horizonte.
existe um carnaval aí que a gente às vezes tem dificuldade de lidar com ele, que é um carnaval que acontece a raia miúda, vamos dizer. Existem os grandes blocos, né? Os que estão carregando aí milhares de pessoas. Mas existe um contingente também muito grande de blocos pequenos, que não necessariamente são blocos na Zona Sul, etc., mas que são blocos que faz com que o carnaval se espalhe também para além dessa centralidade. Eu fui uma pessoa que cumprimentou a Belotur esse ano pelo edital. Contempla com valores também que não vai deixar ninguém rico, que atende, vamos dizer assim, de fato a realidade do gasto. Contempla blocos descentralizados, né? Entender que existem essas várias temporalidades, situações aí em curso.
Para os próximos anos, a intenção é preparar a festa com maior antecedência para garantir um carnaval maior e melhor para todos. Repórter Rafaela Brita.
Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha.
Na reportagem de amanhã da série Carnaval de BH, para que lado o bloco vai, saiba como o Renascimento da Fúria na capital mineira está animando os setores de comércio e serviços. A produção da série é de Rafaela Brita. E 32 blocos foram contemplados pelo edital de sonorização da Prefeitura de Belo Horizonte. O valor repassado aos blocos será destinado exclusivamente ao pagamento de serviços de sonorização ou contratação de músicos para os desfiles do Carnaval de 2017. Os valores são de R$ 3.000, R$ 5.000 e R$ 10.000, repassados integralmente para os blocos, que depois deverão prestar contas.
Festival de Verão 2017.
Um dia após a abertura do Festival de Verão do UFMG, que prossegue até a próxima quinta, com o tema Universos Invisíveis, a escritora Conceição Evaristo abriu o segundo dia de programação do evento com a palestra Vozes Inaudíveis, Sussurros e Gritos de Mulheres Negras. A autora de Ponciá Vicêncio apresentou exemplos de falas afirmativas da mulher negra. E a repórter Soraya Fidelis acompanhou essa palestra. Tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Com foco na potencialidade da resistência da escrava Anastácia, uma das mais importantes figuras femininas da história negra, que foi condenada no século XVIII a usar uma mordaça de ferro por se recusar a ceder aos apelos sexuais do senhor de escravos, a doutora em literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conceição Evaristo, abriu a programação do Festival de Verão da UFMG aqui no Conservatório da Universidade, onde me encontro neste momento, na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, com a oficina Vozes Inaudíveis, Sussurros e Gritos de Mulheres Negras. A autora de romances traduzidos em diferentes línguas e de livros de contos como Insubmissas Lágrimas de Mulheres, destacou Vinícius como a imagem da escrava africana, personalidade religiosa da devoção popular brasileira, é apropriada ainda hoje pelos movimentos sociais e de mulheres negras, não pelo trauma da dor e do sofrimento, mas para produzir e impor discursos que quebrem falas oficiais. Conceição Evaristo ilustrou como a resistência da escrava do século XVIII está presente ainda hoje nas jovens negras que, pelo corpo, se recusam a seguir um modelo estético único.
Eu percebo um vai e volta na história, porque quando eu vejo as meninas negras ainda precisando se afirmar através do corpo, brigando pelos seus cabelos, brigando para impor a sua indumentária. Isso nós fazíamos, né? Isso nós vivíamos já na década de 70, de 80. O que é que eu percebo? O corpo negro, o tempo todo, ele luta por essa alforria. Uma alforria que é construída através de nós mesmos, pela própria estética. E a estética, nesse sentido, ela tem uma conotação política, né? É uma opção.
E Vinícius, além de ilustrar como o corpo negro grita por alforria, Conceição Evaristo remeteu para o simbolismo dos orifícios da mordaça da escrava Anastácia. A doutora em literatura da UFRJ destacou como as mulheres ainda hoje constroem discursos para resistir às tentativas de silenciamento e invisibilidade do corpo enquanto identidade negra.
O corpo é a nossa carteira de identidade, é a primeira visão que a gente apresenta, é o nosso corpo. Né? Então, o nosso corpo é o primeiro também a ser violentado, fisicamente ou simbolicamente. Nós falamos através do orifício da máscara, e aí eu acho que a gente pode pensar na invisibilidade e como a gente enfrenta essa, como nós nos fazemos visíveis e como a gente torna a nossa voz audível.
Vinícius, logo após Conceição Evaristo, foi a vez da professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Joana Ziller, ministrar a palestra. Ela postou, eu não vi, lógicas de visibilidade e invisibilidade em rede. No debate, também ocorrido aqui no Centro Cultural, aliás, no Conservatório, né, aqui no, na Avenida Afonso Pena, sobre o modo de funcionamento da internet, em especial das redes sociais em seus bastidores, Ziller explicou como os algoritmos provocam o silenciamento de algumas narrativas, enquanto potencializam outras. A professora de comunicação social da UFMG, Joana Ziller, deu exemplo de como isso ocorre no campo de gênero e sexualidade trans.
Os homens trans têm um registro de informação em redes sociais e mídias sociais que é muito importante, porque é um conhecimento médico ao qual os médicos mesmo dificilmente têm acesso. Quando o homem trans vai procurar o processo de transição, o médico muitas vezes não sabe como orientá-lo. Então ele encontra ali nas redes sociais e nas mídias sociais informação. Mas ao mesmo tempo que está disponível para eles, isso não aparece para mais ninguém. Mesmo que você siga aquela comunidade, se você não curtir com frequência, não comentar com frequência, isso para de aparecer para você. Então, é importante por um lado, mas reforça a invisibilidade por outro lado.
Ainda dentro da programação do Festival de Verão da UFMG, Vinícius, hoje às 19h, no Centro Cultural, também aqui no centro de Belo Horizonte, vai ser encenado o espetáculo teatral Cortiço. 15 atores vão transitar entre o Centro Cultural e a rua, encenando uma montagem interativa na qual são abordadas temáticas como a homofobia, o preconceito racial e a violência contra a mulher. A montagem é resultado da última edição do curso técnico em arte dramática do CEFART, que é o Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Lembrando que toda a programação do Festival de Verão é gratuita, com exceção das oficinas. Então, para você saber sobre os espetáculos, palestras e outras atividades, é só acessar www.fmg.br/festivalde-verão.
Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde vai passar a publicar o boletim de atualização sobre a situação da febre amarela 2 vezes por semana e não mais todos os dias. A medida foi tomada porque a pasta considera que houve redução no número de casos notificados diariamente. Um novo boletim será publicado hoje à tarde.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje às 11h59 da noite o acesso para registro acadêmico via internet dos candidatos aos cursos de graduação da UFMG, selecionados na primeira chamada da lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada 2017. Todos os selecionados, incluindo aqueles com entrada prevista para o segundo semestre, devem realizar o procedimento nos dias 24 de fevereiro, 2 e 3 de março. Os candidatos devem apresentar a documentação para a realização da matrícula presencialmente. Mais informações em www.fmg.br/sisu.
Trânsito.
Avenida Brasil tem trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade, entre Afonso Pena e a Avenida Francisco Salles. Na Nossa Senhora do Carmo, lentidão no cruzamento com contorno, no sentido bairro, provocando reflexos na região, na Rio Grande do Norte. Em Betim, na 262, quilômetro 356, a faixa interditada no sentido Belo Horizonte para destombamento e retirada de caminhão acidentado. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Economia.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, inicia hoje a segunda reunião do ano para definir a taxa básica de juros, que atualmente está em 13% ao ano. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam um corte de 0,75 ponto percentual, como ocorreu em janeiro deste ano. A taxa de juros é utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação e vem sendo reduzida desde o fim do ano passado, quando a inflação começou a cair. A decisão deve ser divulgada amanhã.
Justiça.
E está sendo feita agora a sabatina de Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, na vaga que era de Teori Zavascki, morto em acidente em janeiro. A Alexandre de Moraes já fez sua exposição individual, falando sobre sua trajetória como acadêmico e como político também, já que ele ocupou cargos na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, também e agora recentemente atuava como ministro da Justiça. Ele está sendo questionado por senadores sobre questões complexas da carreira dele, caso do senador Lindbergh Farias, foi o último a fazer os questionamentos. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que Alexandre de Moraes é representante de Michel Temer e que Michel Temer aparece em várias delações da Lava Jato. Pergunta se isso não seria um conflito de interesses dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, no momento, ele responde essas perguntas do senador Lindbergh Farias, já respondeu perguntas de outros senadores que questionaram aí vários pontos da trajetória dele. Não há previsão para o fim desta sabatina, que pode definir aí se ele entra ou não para o Supremo Tribunal Federal. A previsão é de que os senadores aprovem a entrada, já que o governo federal tem maioria dentro da Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado.
Política.
A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Mariana Duarte Júnior, do PPS, e seu vice, Newton Geraldo, do PSD, por meio de duas ações eleitorais contra o prefeito, o vice, a esposa do prefeito e dois vereadores. Os parlamentares foram absolvidos. Os processos são por improbidade administrativa e captação ilícita de votos. Foi verificado que um grande volume de materiais de construção foram doados pela prefeitura sem cumprir os requisitos legais, com a finalidade de angariar apoio de eleitores. Na decisão, a juíza Marcela Decá lamenta que os fatos tenham ocorrido em meio à recuperação da cidade diante da tragédia do rompimento da barragem da Samarco em 2015. Ainda cabe recurso à decisão, mas foi decidido então que Duarte Júnior, seu vice, sua esposa, são inelegíveis por 8 anos.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, recebemos a convidada Clarice Libânio, doutoranda em arquitetura e urbanismo pelo UFMG, que vai explicar o projeto Lumes em implantação na região metropolitana. Hoje, na coluna de questões metropolitanas, a gente vai receber uma pessoa para falar sobre o projeto Lumes, que é a Clarice Libânio, já que o professor Roberto Montemor está em viagem para a Índia. Clarice, seja bem-vinda, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.
Bom, Clarice, então, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse do que se trata o projeto Lumes.
Olha, a proposta dos Lumes dentro dessa da gestão metropolitana, enfim, é no sentido de ampliar a participação da população, né, do cidadão metropolitano, nesse processo de planejamento. Então, para isso, a gente pensa em processos de troca de informação, quer dizer, é um lugar onde o cidadão vai receber informação e também vai contribuir, né, com o seu conhecimento sobre a realidade metropolitana. É um lugar de troca, é um lugar de encontro, é um lugar de debate, enfim. A gente pretende que os Lumes sejam uma maneira de contribuir para que o cidadão metropolitano interfira na tomada de decisões e no planejamento do território.
Então, o Lumes seria, então, teria um espaço físico, então, no caso? Seria
a gente pensa três dimensões a gente pensa os Lumes. Uhum. Um espaço físico mesmo, como está sendo feito agora nesses 11 municípios que estão em processo de revisão dos planos diretores, né? Então, ter um espaço, um escritório onde as pessoas se encontrem, onde possam trocar informações e debates, mas também um espaço virtual. Então, a gente tem dentro do nosso site, do Plano Metropolitano, tem lugar para que esses municípios e essas populações recebam informação e coloquem informações. E uma terceira dimensão seria uma dimensão de itinerância, né? Formando rede entre diversos municípios, circulando pelo território metropolitano, levando oficinas, debates, palestras, enfim. Então, o Lumes ele tem essas três dimensões, assim, né? A física, a virtual e essa itinerância também, de formar de rede.
Entendi. Agora você falou que já está sendo colocado em funcionamento em 11 municípios que, né, estão fazendo a revisão do plano diretor. Como é que está sendo essa experiência inicial, né, dessa implantação dos Lumes?
Ah, então, a gente fez, nos últimos 2 anos, a gente fez algumas experiências com municípios parceiros, né? Começamos com Vespasiano, Ribeirão das Neves, Raposos, algumas experiências com algumas organizações parceiras. Com essa entrada agora dos 11 municípios do planejamento metropolitano, a gente institucionaliza um pouco mais, né, essa figura dos Lumes e traz para dentro do debate da revisão dos planos diretores o grupo de acompanhamento. Né? A gente, em cada município, então, formou um grupo de acompanhamento e um espaço plano diretor, então, onde as pessoas se encontram, discutem como é que elas querem, né, que esse plano diretor seja, traga suas opiniões e interferem de fato nesse planejamento metropolitano. Então, essa experiência dessa implantação, né, com o objetivo prático, vamos dizer assim, da revisão dos planos diretores, está enriquecendo muito a proposta dos Lumes, porque traz para a prática desses 11 municípios aquilo que a gente até então estava fazendo só como projeto piloto. Né?
Entendi. E depois dessa parte de implantação dos planos diretores, eles vão continuar existindo? Qual que vai ser o foco de trabalho dos Lumes?
Ótima pergunta. A gente espera, né, que esses 11 espaços planos diretores também se transformem, se consolidem como Lumes, de uma maneira permanente, num processo permanente de planejamento metropolitano nesses territórios. Para isso acontecer, o que vai depender? Vai depender um pouco da própria mobilização da comunidade, né, e de como é que eles se engajam nesse processo. A nossa ideia é que continue com as demais ações dos Lumes. Então, só para você ter uma ideia, um projeto que é constante dentro dos Lumes é o mapeamento da identidade cultural da região metropolitana. Isso é permanente, independente do processo que esteja em cada município, o mapeamento da identidade cultural continua. A gente está elaborando um guia metropolitano, então também isso continua. Então, tem uma série de programas que eles independem desse momento específico da revisão dos planos diretores, mas são continuados e vão continuar no futuro.
Bacana. Clarice, essas foram as minhas questões. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só mesmo um chamamento, né? Para que as pessoas conheçam, entrem no nosso site, visitem, enfim, e possam participar mais ativamente desse processo aí, né? Desse planejamento participativo na região metropolitana.
Bom, Clarice, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, grande abraço para vocês, parabéns.
Você acabou de ouvir a doutoranda em arquitetura e urbanismo pelo UFMG, Clarice Libânio, coordenadora do projeto Lumes, Lugares de Urbanidade Metropolitana, que hoje participou da coluna de questões metropolitanas, enquanto o titular, Roberto Montemor, está viajando. Você pode escutar novamente esta coluna no nosso site, www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 1h01, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode também acompanhar nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis, Valência Bugre, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.